Bom dia, irmãos e irmãs. Nós desejamos também nessa manhã as boas-vindas a todos de coração e que o fiel Senhor possa nos abençoar da riqueza da sua graça. Ontem nós já ouvimos uma palavra maravilhosa e fomos todos abençoados e nós esperamos também hoje que Ele nos abençoe acima de pedidos e da nossa compreensão. Nós cremos nisso? Sim, amém. Então vamos nos levantar e mais uma vez clamar por sua bênção. Pai Celestial, também nesta manhã, nós estamos aqui reunidos como teu povo, de perto e de longe. Nós te agradecemos, Senhor, por nos ter mostrado misericórdia e guiado-nos até esta hora. E te pedimos, esteja conosco adiante. Também perdoe nossas falhas, Senhor. Ó Senhor, onde falhamos, tu sabes, somos pessoas esquecidas e fracas. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, cuide de nós, Senhor fiel. Dê graça, Senhor, para o falar e dê graça para o ouvir e para o fazer aquilo que Tu disseres através da Sua preciosa e santa palavra. Louvado sejas Tu agora e em toda a eternidade. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Queremos hoje, na manhã também, cantar dois hinos. Qual sejam, são hinos de adoração. Vamos começar com o número 1. Nós cantamos ainda como segundo hino o número 4. Hino número 4, depois disso pedimos que o irmão Schmidt traga a palavra de introdução. Obrigado. Amém. Assim é. Ele colocou os nossos pés em um plano elevado e, como nós todos sabemos, Ele mesmo, Ele preparou o caminho para nós. Como um dos homens de Deus uma vez disse, neste mundo, Ele foi adiante de nós e, se eu posso dizer, Ele nos deu passos firmes para que nós não temos que parar, mas sim continuar sobre esse plano elevado que Ele criou para nós, para podermos atingir esse plano elevado. Que o Senhor possa nos dar graça para que nós, que como já ouvimos ontem à noite, nossos corações e almas e tudo que está em nós, que nós sejamos sintonizados para receber e fazer de acordo com a vontade dEle. Sim, certamente ontem, eu não sei como está com vocês, mas para mim foi algo precioso e maravilhoso ouvir, para ouvir, que não somente aqueles que creram e aceitaram Sua palavra reconheceram que algo não estava certo. Nós ouvimos até aqueles que estudaram já reconhecem que algo não está de acordo, que tudo se refere, como nós ouvimos, do batismo. Eu posso dizer, para mim foi assim também. Eu primeiramente neguei isso, mas tive que chegar à consciência que não pode ser de outra forma. E assim eu tenho que dizer como testemunho, eu direi isso como testemunho, quando eu ouvi a pregação do irmão Branham, quando ele falou como um bispo veio e perguntou para alguém como a irmã tinha sido batizado na unidade ou no nome de Jesus Cristo, na Trindade ou no nome de Jesus Cristo, e quando ele confirmou e disse, se ela está batizada no nome de Jesus Cristo, então ela, porque ela passou para a Igreja Católica, ela precisa ser rebatizada, pois todos, e eu repito, todos que são batizados no título, são batizados na Igreja Católica, nada contra, mas o sistema não era bom para mim e por isso e eu jamais, nisto eu não queria ser batizado, e o Senhor revelou para mim, não pessoas, não, nem, em nenhum caso nenhuma pessoa, mas Deus me revelou, e que o Senhor possa dar graça a todos nós, para que possamos reconhecer do que se trata, não palavras de pessoas, mas palavras de Deus são aquelas que nos dizem, glória e louvor seja ao Senhor. Por isso, então, por isso o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, Filipenses 2, capítulo 3, e isso, o ser igual a Deus não seja algo. Ele tornou o ser de pessoa. Foi conhecido como um homem, ele se humilhou e foi obediente até a morte na cruz. Por isto, pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, de sorte que destes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Glória e louvor seja ao Senhor. Que nós, por termos tal palavra, termos recebido tal palavra, e que nos foi deixado. O apóstolo Paulo, ele entra aqui em detalhes e indica, não somente naquela época onde estive com vocês, e para mim, também, se me permitem dizer, não somente naquela época quando nós ouvimos, mas também hoje ainda, agora, nesta hora, nós queremos trazer a honra e a gratidão ao Senhor, no qual, fazendo tudo que está sob sua vontade, vamos nos levantar e mais uma vez orar. Ó Pai Celestial, nós te agradecemos pela graça e pela fidelidade, nós te agradecemos por sua santa palavra e te agradecemos, ó Senhor, por todos os servos que tu tens, que tivestes e ainda tens, Senhor, que trouxeram a tua palavra à luz, Senhor, ó Senhor, os guardas nos muros de Sião, que chamam o teu povo para estarem alertas, estarem atentos, Senhor, assim também dê graça, Senhor, para que possamos perceber, para que possamos realmente agir de acordo e glorificar o teu nome, ó Senhor, por favor, abençoe-nos como ouvintes, abra os nossos olhos, nossos corações, abençoe, Senhor, e unja os lábios pelos quais falarás. Unja a tua palavra para que caia em corações ungidos para a glória do teu nome. Amém. Nós podemos nos sentar. Vamos cantar o coro ainda e depois pediremos ao irmão Frank. Nós damos a honra somente a Jesus. Por favor, irmão Frank. Isso nós podemos de todo o coração dizer: a tua verdade realmente caminha adiante. Muito bom é que nós, de fato, não temos ensinamentos próprios, não conhecimento próprio, mas sim a palavra. Nós divulgamos a palavra, ou podemos divulgar a palavra assim como está escrita, assim como Deus deixou-a para nós, e através da graça, antes da vinda de Jesus Cristo, mais uma vez, no seu significado original, na harmonia original do Velho e Novo Testamento, através da graça, Ele revelou para nós. Lá, aí nós reconhecemos que Deus, que Ele virou a sua face para nós. Se Deus fala conosco, e se nós realmente compreendemos que Ele é que está falando conosco, se nós recebermos que não é Paulo, Pedro, não um apóstolo, não um profeta que tinha algo a dizer para nós, mas sim o Senhor, Ele mesmo, que através da sua palavra fala, que somente utiliza a boca dos seus servos e profetas para falar conosco, e o mesmo, isso vai até hoje, ainda vale até hoje também, irmão Branham, não tinha uma mensagem especial, extra, uma mensagem extra, mas sim a palavra revelada para esse tempo. E por isso, nós somos muito gratos ao Senhor, por isso, por termos parte daquilo que Ele prometeu e, naturalmente, naquilo o que Ele faz. O que adiantariam todas as promessas de Deus, que são sim e amém, se elas passassem à nossa direita e à nossa esquerda e nós não tivéssemos nenhuma parte pessoal no seu cumprimento? Eu pensei, me lembrei do acontecimento da cura do homem no rio de Bethesda, e eu gostaria de colocar isso aqui no ar, que certamente alguns entre nós que já há muitos anos que esperam bênçãos especiais há muitos anos. O homem, como todos sabem, idoso ele era, quantos anos ele esperou? 38 anos ele esperou. E sempre quando o Senhor descia e movia as águas, ele queria entrar, não podia. Ele estava aleijado. Sempre alguém entrava na sua frente na água e era curado. Então chegou o dia, esse foi o seu dia. O Senhor falou a palavra. O Senhor falou a palavra. Sim, eu não tenho ninguém que me leve para dentro. Você não precisa mais de ninguém. Eu estou aqui. Pegue a sua cama e vá para casa. Irmãos e irmãs, independentemente quanto tempo nós já esperamos, neste ano, são 40 anos desde que o irmão Branham voltou ao lar. Ele esperou que a volta do Senhor Jesus Cristo acontecesse. Paulo esperou. Ele aguardava que isso acontecesse. Martinho Lutero diz no seu último ano, 1543, assim como os dias do Senhor, os três dias não se tornaram plenos, completos, também os 2000 anos não estarão completos, e nós podemos contar com a volta do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente todos que já viveram e que vivenciaram a graça de Deus no seu tempo, eles aguardavam isso, eles guardavam que isso acontecesse. Mas agora chegou o tempo, nós podemos elevar sobriamente as nossas faces para cima, baseados na palavra de Deus, e sabemos que a nossa redenção se aproxima. Sintam-se livres e estejam abertos para a palavra do Senhor. Também hoje, eu gostaria de saudá-los todos de coração e da esquerda para a direita, de todos os povos, línguas e nações. Nós temos saudações para enviar do irmão John de Bucareste, de irmãos da Ucrânia, da Bielorrússia, da Moldávia, especialmente saudações especiais de todos os irmãos que receberam e aceitaram a mensagem e que a levam adiante. 5 telefonemas vieram dos Estados Unidos. As pessoas ouvem, as pessoas veem, e nós ouvimos ontem, nós vimos junto e foram abençoados em todos os lugares, e Deus possa realmente dar graça para que em todo o mundo, especialmente nas duas línguas básicas, alemão e inglês, todos possam ouvir e possam passar adiante, carregar isso adiante. É a mensagem divina, ela não pode mais uma vez ser encoberta ou cair debaixo da mesa. Ela precisa estar sobre a mesa da casa do Senhor, e a pregação e a divulgação precisa acontecer, e o anúncio precisa atingir toda a terra. Então o irmão me escreveu uma carta amorosa, estava diante da porta aqui, e ele se pede perdão porque ele tenha dado ouvidos a certas coisas foram ditas de zombaria e que foram feitas sobre mim, e ele não somente aos seus ouvidos, mas que ele colocou a sua boca à disposição também e disse coisas que não eram boas. Nós recebemos simplesmente assim como é e aceitamos assim. E eu gostaria de dizer a esse irmão que é dessa carta e dizer a todos vocês: nós passamos por provações, especialmente todos os servos de Deus passam por provações, e não haverá nenhum somente que possa colocar que é infalível, mas cada servo de Deus tem que colocar, não somente pode, mas tem que colocar o ponto que a palavra que sai da sua boca é a palavra original de Deus. E essa palavra não voltará vazia, e também cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Então nós temos, como já foi dito, saudações. O irmão Wallström envia saudações. Os irmãos da África do Sul enviam saudações, do Congo, de todos os lugares. Especialmente, saudações especiais aos nossos irmãos no Chile e no Peru, e onde quer eles estejam ouvindo, e em outras partes do mundo. Ao Todo-Poderoso Deus seja simplesmente gratidão por isso, por podermos viver nesse tempo no qual as profecias bíblicas se cumprem. Em breve nós oraremos de novo, mas deixe-me ler isso da pregação: a unificação invisível da Igreja da noiva de Cristo. Aqui o irmão Branham diz: a abertura dos 7 selos foi anunciada por Deus lá na montanha. Deus aqui agora nesse pódio, me deixe morrer aqui se isso não for a verdade. Um ano E seis, mais ou menos um ano e seis meses antes que isso acontecesse, eu disse a vocês, ele me ordenou ir para o Arizona e disse a mim o que aconteceria lá no deserto. Hoje à noite, estão homens aqui que estavam ali quando sete anjos desceram até os jornais semanais, por exemplo, a revista Life publicaram um artigo sobre isso e assim por diante. Deus teve que abrir os sete selos, mas não são. Eu sempre fui contra, mas das denominações, ele toma, traz para si uma noiva, mas nenhuma noiva como denominação. Ele não poderia fazer isso. Isso estaria contra a sua própria palavra. Ele abriu sete mistérios e trouxe as coisas para frente que desde a fundação do mundo estavam ocultas. Nós poderíamos ler adiante ainda. Nós cremos de coração nisto, que Deus não, que ele não somente era, mas que ele é e que ele é o mesmo. Assim como ele falou a Moisés, ele não é o que eu fui, mas sim o que eu sou, o eu sou e que eu serei. E esse é meu nome, diz Deus o Senhor, em toda a eternidade. Então Deus, presente, atuante, através do Espírito Santo, de acordo com a palavra da hora, de acordo com as promessas que Deus nos deu. Então nós pedimos que nosso irmão Gilbert, que venha aqui e possa orar conosco. Talvez as duas irmãs ainda tenham um hino que também venham para frente. Então nós entraremos na contemplação da palavra, pois esse é o ponto principal. Nós não nos reunimos para somente ouvir hinos, nós chegamos aqui para ouvir a palavra de Deus, que permanece eternamente. Por favor, irmão Gilbert, venha, ore hoje conosco, e talvez uma outra vez, chamaremos o irmão Idoni. Nós chamamos, vamos nos levantar e orar. Nós queremos adorar de todo o coração. É um grande privilégio estar aqui. Para ouvir as palavras de Deus. Nós queremos de fato aceitar a palavra de Deus com todo o nosso coração, de todo o nosso coração. E deixe-nos orar. Nosso Pai Celestial Todo-Poderoso, Senhor, és Tu que criaste os céus e a terra. Senhor, é através da Tua palavra que tudo veio à existência, que Tu criaste tudo. Hoje ainda, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. A palavra original que sai da Tua boca.
Car en ce temps de la fin, Senhor, toi, tu parles encore.
Pois no fim dos dias, Tu ainda falas mais uma vez. Que possa ser que, e você quer que tu queres que o nosso coração volte à fé dos pais. Porque nós recebemos a palavra apostólica e profética.
Senhor, nos cœurs sont devant toi. que toi tu puisses planter ta parole en nous.
Senhor, nossos corações estão abertos, plante a tua palavra em nós.
À cet endroit, Senhor, toi tu as dressé ta table, Senhor, bien garnie.
Pois nesse lugar tu cobriste a mesa ricamente e nós queremos comer, ceiar. Por favor, Senhor, dê-nos a palavra para o dia de hoje. O pão desse dia, o pão de hoje. O pão de agora.
Que
nós queremos receber a força espiritual e caminhar adiante. Que tu mesmo, Senhor, possa abençoar o seu servo e a todos nossos corações. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Ele estava na palavra de Deus. O estar na palavra de Deus realmente é o mais importante, se tornou mais importante em nossas vidas. E nós frequentemente já falamos sobre isso. Foi necessário só acrescentar uma única palavra no princípio, no paraíso, e o introduzir de uma única palavra, a palavra não. Isso causou que as primeiras pessoas entrassem sob a direta influência do inimigo, e então, e a orientação que havia sido dada pela palavra, eles a perderam e se colocaram sob a influência e se abriram para a influência do inimigo, separados de Deus, jogados para a morte. Nós ouvimos na carta aos Filipenses que o nosso Senhor, que tomou, que era a imagem de Deus, fez uma afirmação, a forma visível do Deus invisível. Ele se fez homem e se tornou igual. E pelo sangue derramado na cruz do Calvário, para pagar esse preço alto. Antes de entrarmos na contemplação da palavra, deixe-me ler de Apocalipse, capítulo 5. Está em conexão com a abertura dos sete selos. Vamos ler um pouquinho. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 6. Apocalipse 5, a partir do versículo 6. Nisto vi, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui nós temos o rebanho redimido diante dos olhos, que em conexão com a abertura dos selos do livro é mostrado aqui, de todas as línguas, povos e nações. Não, Deus já para Abraão, no chamamento em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, ele não disse primeiro Gênesis 12, versículo 3, abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas, capítulo 3, aqui o apóstolo explica como a bênção de Deus veio sobre as nações. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6. Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados, como o crente Abraão. É uma conexão do Velho para o Novo Testamento, uma conexão que o anunciamento da história da salvação mostra o anunciamento da história da salvação e seu cumprimento, e assim nós vemos que todos os profetas e homens de Deus no Velho Testamento já predisseram o que havia de acontecer. Aqui a fé de forma especial é ressaltada. Que fé? A fé, assim como a Escritura diz, pois assim está escrito aqui, no versículo 8, ora, a Escritura prevendo, e a Escritura é a Santa Palavra de Deus, e Deus, ele tornou verdadeira todos esses anúncios, e nós podemos, de todos os povos, línguas e nações, no fim do tempo da graça, podemos vivenciar de que forma nós, assim como Abraão naquela época, agora nós somos abençoados. Abraão recebeu a promessa que seria nascido um filho dele. Sara já estava idosa e Abraão também. Ela tinha 90 anos e ele tinha 100 anos. Então, isso já é um pequeno problema. Mas para Deus, não há problemas. sejam pequenos, sejam grandes. Se Deus dá uma promessa, então só a incredulidade é nosso problema. Somente a incredulidade é nosso problema. Pois Deus, que deu a promessa, Ele tem a responsabilidade para o cumprimento, Ele já assumiu a responsabilidade para o seu cumprimento. Então, deixemos isso nas mãos de Deus, que não falhou em nada, onde tudo acontece, faz tudo bem, que cumpriu a sua obra de criação, e que cumprirá a sua obra de redenção através da graça, que completará, trará plenitude a sua obra de redenção. Nós, através do chamamento, nós falamos sobre o chamamento da igreja, chamamento para fora, e vamos continuar com a edificação, qual seja, que a igreja, de fato, seja edificada sobre o único e santo fundamento de fé que foi colocado pelos apóstolos e profetas, qual é Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele mesmo. Já como em Efésios, capítulo 2, de forma especial, no versículo 20 e 21, Efésios 2, 20 e 21, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Hoje nós podemos dizer, como Paulo naquela época, na carta aos Coríntios, Eu coloquei fundamento em vocês. Não há outro fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento senão fora daquele que foi colocado, e este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, se nós falamos sobre o ensinamento fundamental da palavra, não por termos vontade, nós não queremos entristecer pessoas se nós mencionamos os ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Se tocar no seu fundamento e todas as suas colunas, Então nós temos uma missão para isso, tudo, para trazer a queda, aquilo que não está sobre o fundamento, não está sobre a coluna da verdade, que não foi edificado sobre isso. Nós temos a obrigação de trazer isso à queda, isso pertence a isso. Antes de poder ser reedificado, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra, tudo que foi feito que não está de acordo, construído não de acordo com a palavra, isto precisa ser arrancado. E de fato, assim Deus diz quando Ele deu a missão ao profeta Jeremias, Ele deveria arrancar, destruir, e então viria a construção. Primeiro, de fato, tudo o que não está correto, isso precisa ser destruído, isso não pode ser decorado, isso não pode ser tocado com luvas de seda, mas sim em toda abertura, publicamente em toda abertura, precisa ser colocado à vista. Isso nós fazemos, não por termos prazer nisso, isso nós fazemos porque Deus tem o direito de trazer a igreja de volta à origem, mas somente a sua igreja, não alguma igreja, mas sim a sua igreja, da qual Ele mesmo disse, ainda hoje, e ainda pensa ainda hoje, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eles estarão contra. E até o Apocalipse, capítulo 12, quem for lá, ele poderá constatar que nesse ponto de tempo, onde as dores de parto vierem sobre a igreja e o filho, homem, será nascido, que será arrebatado, então o dragão se coloca diante da igreja, que é denominada como mulher, pois assim como a mulher recebe a semente e então dá a luz, então a igreja é determinada de receber a semente divina e determinada e que filhos e filhas de Deus sejam nascidos através da água e de espírito, assim como nosso Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 3. Aqui nós temos, em Efésios 2, 20 e 21, as palavras: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós temos o direito de divulgar a palavra de Deus, temos o direito de ressaltar que o nosso Senhor pagou o preço na cruz do Calvário, o seu próprio sangue e vida deu ele deu para purificar a sua igreja e santificá-la, para separá-la de tudo o que não está de acordo com Deus e a palavra de Deus, e assim, para ter uma igreja noiva, colocar uma igreja noiva diante da sua presença, sem mácula e sem mancha. Para isso, nós precisamos necessariamente ir a Efésios 5, 26, precisamos lembrarmos disso, não podemos passar ao largo disso. A lavagem da água pela palavra está de acordo no qual está escrito que a igreja, sem mancha e sem ruga, sem mácula e sem ruga, estará diante da sua presença. Não somente a redenção pelo sangue, o perdão dos nossos pecados e culpa, a reconciliação com Deus e tudo o que pertence a isso, mas sim, assim como está em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, está dito claramente que luz e trevas não têm comunhão um com o outro. E então, o homem de Deus diz, inspirado pelo Espírito, como Cristo pode estar em harmonia com Belial? Mas de forma nenhuma. E por isto, nós nos colocamos ao lado de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele se colocou no nosso lado. Ele se tornou igual a nós para que nós, no arrebatamento e na transformação, ressuscitamento, possamos, através da graça, ser iguais a Ele. Versículo 21. Nele, cada, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Isso não é um templo construído por mãos humanas, com pedras, como existe sobre a terra, como naquela época já, em Mateus 24, os discípulos, eles direcionaram os olhos do nosso Senhor para o templo, e ele disse: aqui não haverá pedra sobre pedra, não permanecerá pedra sobre pedra que não seja arrancado. E quem quer saber mais precisamente, vocês só precisam ir em Lucas 21, pois antes do versículo 24, estão alguns versículos que falam que o juízo de Deus virá sobre o povo que não reconheceu o dia da visitação divina. Então assim veio, e o nosso Senhor disse: se vocês virem Jerusalém cercado por exércitos, então os crentes vão para as montanhas da Judéia. Nós, para o nosso tempo, nós temos a orientação na palavra profética, e para ser sincero, nós temos nos evangelhos, nós temos nas cartas, e se nós tomarmos a palavra na sua plenitude, nós temos uma obra, uma fechada, uma imagem fechada de tudo e sobre tudo que Deus anunciou e sobre o que Ele prometeu. Na carta aos Efésios, capítulo 4, diretamente a partir do versículo 1, nós temos as indicações para edificação da igreja. E todos que querem ser edificados têm, assim como está no versículo 2, Efésios 4, a partir do versículo 2, eles precisam ter as seguintes coisas e cumprir e chegar a isso. Aqui está escrito: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não há outra forma, irmãos e irmãs. Nós temos diversas mentalidades, diversas origens de cada forma. E se hoje eu perguntasse de quantos países e culturas nós estamos aqui reunidos ou crescemos, eu não sei se não tivéssemos que ir até a Novosibirsk, na Rússia, onde nós já podemos ver a China do outro lado, e então em toda a África e de toda a Europa. Mas agora vem, o ponto é que nós todos, nós temos que nos deixar presentear por Deus, que nós, de fato, deixemos a velha natureza, o velho homem, nós deixemos de lado, e que o novo homem, e de acordo com a justiça de Deus, seja criada em nós, que nós não só cantemos tudo novo, mas sim que isso se torne realmente assim, possa se tornar assim. E então somente, quando o interior estiver colocado assim, de tal forma por Deus, e então o exterior também virá, que nós suportaremos uns aos outros em amor, e assim como está escrito no versículo 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isto precisa ser o meu e o seu desejo, que o corpo do Senhor, de forma nenhuma, seja danificada, que nenhum membro sequer tenha sofrimento, que a nossa boca não seja aberta uns contra os outros e que nós não recebamos nada que é dito através de um outro, a não ser como, e nós dissemos, a não ser que, um momento eu vou chamar o irmão, eu chamarei a irmã, diga agora na sua presença o que você quer dizer para mim. E então pode acontecer que vocês só verão os tornozelos de uma só pessoa e não mais a pessoa ou a sua face da pessoa da qual ia ser falado. Nós temos que manter as regras de Deus. Não há outra possibilidade. E aqui está escrito adiante: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E então somente está escrito: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas em conexão com um Senhor, uma fé, um batismo, está a palavra, um corpo. a um só corpo e um só Espírito, fosses batizados através do Espírito. Deixe-nos ler 1 Coríntios capítulo 12, e aqui vem a pedra de provação, o momento onde nós realmente podemos nos provar se os dons que Deus colocou na igreja, se nós realmente respeitamos, não adianta somente que nós falemos de um profeta que Deus utilizou para abrir os sete selos, abrir o livro. Isso quer dizer, o Cordeiro abriu o livro, o homem de Deus, ele só estava junto quando isso aconteceu. Isso não basta, a não ser que nós reconheçamos que, conectado a isso, de fato, está o chamamento para fora. Tem que haver acontecer o chamamento para fora, e com o chamamento para fora, tudo tem que ser colocado na forma ordenada, original, no estado original que Deus determinou. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada, e agora nós chegamos ao ponto, ao versículo 7, para reconhecermos e receber também na fé que cada revelação, através de cada ministério que Deus dá, isso edifica a igreja, traz adiante, leva adiante, afirma mais na palavra. Aqui no versículo 7 está: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, qual seja, para o proveito, para edificação da igreja. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Não a pessoa traz sabedoria de casa consigo, mas sim aqui, nesta palavra, está tudo. E então acontece que o Espírito de Deus pode se tornar ativo, e que então todos esses ministérios podem ser efetuados, como está escrito aqui. E que a manifestação do Espírito será dada para proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e é listado tudo o que estava na igreja do princípio, irmãos e irmãs. E não pode bastar para nós, irmãos e irmãs, que nós falemos sim o que está em Atos Apóstolos 3, versículo 21, isso nós cremos, qual seja, que nosso Senhor e nosso Salvador, ele precisa estar nos céus até do tempo da restauração de tudo o que Deus falou através dos seus servos e profetas desde os tempos originais, do princípio. Se isso não se tornar verdade em nós, se não encontrar cumprimento, se nós não tivermos parte nisso, que isso de fato aconteça, e mesmo que seja lento, mas que isso possa, através do poder de Deus, através da graça, possa acontecer. E aqui está o ponto: todos que verdadeiramente pertence como membros no corpo de Cristo, os ministérios, os dons e os servos que Deus colocou na igreja para a edificação da igreja, eles os reconhecerão. Eles jamais chegarão ao pensamento, sim, os três irmãos lá na frente, e não, jamais. Não trata-se de três irmãos aí na frente, no púlpito, trata-se de o único verdadeiro Deus que se revelou para nós em Jesus Cristo. E trata-se dessa igreja, uma igreja que foi libertada pelo sangue do Cordeiro, o primeiro rebanho que o Senhor quer preparar para que, através da graça, tenha parte no arrebatamento. Ouçam ainda desse capítulo, os versículos 24 e 25, talvez ainda 27. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 24. Ao passo, aqui está sendo falado dos membros. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Essa é a parte que eu quero ler. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. E por quê? Para que não haja uma desunidade, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Vocês leram isso junto comigo? Com a mão no coração, nós, até hoje, até o dia de hoje, nós cuidamos uns dos outros? Veio sequer o pensamento? Há um irmão em dificuldade? Há uma irmã em dificuldade? Veio ao pensamento que nós temos irmãos e irmãs que também, que nós estejamos nas provações ao seu lado, ou vivenciamos todos o que Jó experimentou, que os amigos vieram e ainda o julgaram ter feito isto ou aquilo errado? Irmãos e irmãs, chegou o ponto temporal da edificação interior da igreja. Deus quer fazer sua obra poderosa em nós através da graça, no rebanho comprado pelo sangue, que a nova vida seja colocada num novo coração, que está volte ao coração a fé dos pais, que seja trazido de volta a esse estado, que não esteja caminhando para lá e para cá em incredulidade, mas sim como Abraão creu, assim nós cremos, e assim como Abraão se levantou para entrar na terra da promessa, levanta-te, deixe a casa dos teus pais e a terra dos teus pais, de Ur na Caldeia para o outro lado do Eufrates. Levanta-te para a terra que eu te prometi. Esse é o ponto. Nós ouvimos o chamado. Com o chamado estava a bênção, e com a bênção a promessa, estava ligada à promessa. E por isso, filhos da promessa, palavra da promessa, espírito da promessa. E o Espírito guia os filhos da promessa em toda a verdade e nos conecta diretamente com Deus, para que ninguém mais que esteja no caminho, mas sim uma conexão direta com Deus. Amados irmãos e irmãs, nós, você, eu, temos essa conexão direta com Deus? Sabemos em quem nós cremos e o que nós cremos? Temos a certeza da fé nos nossos corações? Se, por exemplo, outros nos colocam, nos perguntam, talvez façam o comentário, o que vocês creem, isto é assim, assado? Sim, você está firme na sua fé, assim como Paulo escreveu, para que nosso coração se torne firme, realmente firmado, para que nada mais possa ser movido. E que cada tormenta que vier sobre nós só pudesse adicionar para que as raízes sejam deixadas soltas, para que possam entrar mais profundamente ainda. Isso tem que ser assim, não pode ser de outra forma. E Paulo escreve também que nós não sejamos mais crianças sem voz, mas sim caminhemos adiante para a plenitude. Assim está escrito em Hebreus, capítulo 6. E eu pergunto, quanto tempo Deus tem ainda para dar para nós? Ninguém sabe. Ninguém sabe o fim certo. Ninguém sabe dia e a hora. Mas isso nós podemos falar com direito, podemos confirmar, constatar que nós estamos no fim dos tempos do fim. Nós vamos brevemente abrir Mateus 24 somente para ver que diversidade há nesse anúncio, para ressaltarmos do que se trata exatamente, o que deveria se tratar para nós. E eu digo realmente o que se deveria tratar. Mateus 24, a partir do versículo 1, já está diretamente escrito o que nosso Senhor disse e que ele respondeu quando ele se sentou e quando ensinou os discípulos. Aqui nós temos versículo 3 e 4, da volta do Senhor, dos sinais da vinda, da plenitude, do fim do mundo. Aqui está escrito tudo. Mas o alerta direto é, no versículo 4, respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O engano ou o levar para o caminho errado no tempo do fim é, de fato, tão terrível, assim como no versículo 24 nos é dito, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, imaginem, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso temos que imaginar o seguinte, Marcos 16, no fim está escrito, e o Senhor esteve com eles e confirmou a sua palavra, através dos sinais e milagres. Aqui nos tempos do fim, exatamente diante da vinda de Jesus Cristo, vêm profetas e são falsos profetas. Verdadeiros profetas têm a palavra, Trindade, Deus triuno, não nenhuma única vez colocaram nas suas bocas. E Deus, o Todo-Poderoso, seja dito a ele, todos os carismáticos, eu poderia... O homem que eu vi na televisão em Manila, eu poderia mencioná-lo com nome, quando ele tirou a sua jaqueta e diante do culto ele rodou no ar essa jaqueta, Então, agora aqui está o Espírito Santo. E então, ele fez a sugestão às pessoas que em cada manhã eles devam dizer: bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Eu já vi várias coisas, e eu já pude vivenciar algumas coisas. E então, grandes sinais e prodígios. Por quê? Para enganar os escolhidos. Mas os escolhidos não seguem sinais e prodígios, eles seguem ao Senhor. E os sinais o seguem, pois eles creem na palavra de Deus. Eles creem em Deus, confirma a sua palavra. Mas sinais e prodígios, eles impressionam. E como nós ouvimos frequentemente, o que é filmado na plataforma, no púlpito, é uma outra coisa do que duas horas depois, na realidade, o que é se torna revelado. Nós estamos também atrás, olhamos também atrás nos bastidores, mas aqui é dito, nos foi dito de fato, no que nós temos que cuidar. Não aos sinais e prodígios, mas sim a tua palavra é a luz do meu caminho e a luz diante dos meus caminhos. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E então, assim como Pedro disse, nós temos que poder dizer e falar assim como Pedro, em 1 Pedro 1, a partir do versículo 22 até 25, e esta é a palavra que nós vos deixamos como evangelho, vos pregamos como evangelho. Perdoem se nós ainda brevemente entrarmos em esses dois temas ainda. A divisão de Deus em três eternos, em três todos-poderosos, é uma blasfêmia tão grande a Deus como não há duas vezes sobre essa terra, nem possivelmente pode ser pensada. E se nós formos ainda um passo adiante, e se pensarmos que Tertuliano é um homem da Tunísia, ele era um advogado da Tunísia, ele veio a Roma e trouxe consigo a sua ideia que Deus é formado por três pessoas, e no fim, e assim foi formado também, como se tivéssemos três estaturas, uma do lado da outra, ou uma estatura com três cabeças. Nós temos num livro, nós imprimimos em algum livro aí, já na saída aqui do prédio, onde todas essas imagens que deveriam representar a Deus estão desenhadas. Deus, o Todo-Poderoso, não precisa se dividir em três Todo-Poderosos. Um Todo-Poderoso é suficiente da eternidade para a eternidade. E isso não se tratava disso. Se tratava de nossa colocação nosso estado de filhos e filhas de Deus, na nossa determinação, desde o princípio, como filho e filhas de Deus. E por isso nosso Senhor nasceu como filho, para que através dele, o Filho de Deus, Galatas 4, versículo 4, recebêssemos um estado de filhos. Mas a história da salvação se perdeu, ficou encoberta. Não julgamos todos esses homens. Nós provamos, mas sim nós provamos e nós nos orientamos somente na Santa Escritura. Todas essas pessoas, no fim do terceiro e quarto século, e como seguiu adiante, eles não tinham sequer um chamamento, eles não conheciam a Deus, eles jogaram para fora o Velho Testamento, eles amaldiçoaram os judeus. Não há nenhum pai da igreja, vocês podem ler isso. Teschner escreveu em cada capítulo, quando ele menciona um ou outro, escreveu também a citação no qual esses senhores aí amaldiçoaram os judeus. Isso, e já no segundo concílio do Vaticano, 1963, o Papa João 23, com palavras assim, rompendo o coração: recebam finalmente a maldição que está na sexta-feira, na missa da sexta-feira santa que foi dita sobre os judeus, se tirem finalmente para fora. E até lá, os judeus eram os assassinos de Deus, os assassinos de Cristo, que pelas pessoas da igreja, pelos homens da igreja, eram amaldiçoados. Por isso, e veio então a perseguição aos judeus até a morte dos 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Isto tudo volta para uma origem somente. Há sempre para alguma coisa somente uma fonte. Uma fonte. De uma fonte podem haver muitas correntes, mas tudo volta para essa única fonte. Velho Testamento jogado para fora, os judeus jogados para fora, e então a divindade foi formulada. E então, de fato, é colocado como confissão de fé romana e descrita assim, qual seja o batismo na Trindade. E no princípio não havia isso. E vocês podem ler a história das igrejas de Hubert Schmidt, de Herzog. Vocês podem pegar um livro da história da igreja atrás do outro. E todos confirmam que nos primeiros séculos, depois dos apóstolos, ainda era batizado biblicamente o nome de Jesus Cristo. E então veio a mudança. Quem colocou isso? Deus alterou a direção? Deus alterou o ensinamento? Não. E mais uma vez, não. Sim, não autorizados, eles atuaram e fundaram uma igreja imperial com poder mundial. E então colocaram todos sobre esse reinado da religião. E colocaram abaixo disso. O que mais me entristece e me irrita, eu preciso ser sincero, é quando em todo protestantismo é dito que todos que reconhecem a Jesus Cristo como Filho de Deus estão justificados diante de Deus. E eles vão um passo adiante ainda e dizem: o anticristo não pode vir do cristianismo, porque todo cristianismo reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E então pode acontecer que o botão mais superior aqui do pescoço estoure, porque as pessoas não voltam para a palavra. Eles se referem a uma passagem bíblica que eles nem sequer leram, que nem está assim como eles mencionam, como eles falam da sua memória. Eu vou ler para vocês de 1 João. De 1 João, nós temos aqui a introdução e a visão geral, que Deus, como Deus ordenou todas as coisas na sua palavra. 1 João. A visão que esse senhor, ao qual esse senhor se refere, 1 João capítulo 4, versículo 1 e 2. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E agora vem a descrição. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Sobre essa confissão, eles se referem, que Jesus Cristo veio em carne, isso no meu segundo manuscrito, eu propositalmente coloquei as passagens bíblicas nas quais, onde demônios, aqueles possuídos por demônios livremente, sem porém, eles reconhecem a Jesus Cristo como Filho de Deus. Aqui nós temos, eu vou ler, um reconhecimento com os lábios sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso também os possuídos tinham que, como as seguintes passagens bíblicas testemunham. Mateus 8, versículo 29. O que você tem conosco, Filho de Deus? Você veio para nos atormentar antes do tempo? Segunda passagem bíblica, Marcos 5, versículo 6. E então, ele exclamou, vendo, pois, longe, e clamando com grande voz, disse, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, todas pessoas possuídas. Então, em Lucas 8, versículo 28, quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com grande voz exclamou, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os possuídos eram de Deus? Eles eram possuídos? Trata-se de que nós temos que ler isso, pertence a essa conexão que Jesus Cristo é o Filho nascido de Deus. Isso precisamos voltar a Salmo 22, versículo 10. Tu me colocasse no colo da mãe. Então nós temos que ir a 2 Samuel 7, versículo 14. Eu estarei no Pai, e Ele será meu Filho. Então precisamos ir a Salmo 2, versículo 7. Tu és meu Filho, hoje te gerei. Então temos que ir a Mateus 1 e a Lucas 1, Lucas 2, para ver como a Virgem foi saudada, como o Espírito Santo veio sobre ela. E o Filho de Deus foi nascido. Nós cremos no Filho de Deus, em Jesus, Yahshua, o Yahvé Salvador, que veio para nós como Yahshua, e que Ele é o ungido, um reconhecimento com os lábios, você é o Filho de Deus. Isso não ajudará nenhuma pessoa, mas aqui está o ponto. Na contra-reforma, quando Martinho Lutero, quando ele pegou o anticristo e sempre se denominava isso, veio na contra-reforma o ensinamento, assim como Jesus era um judeu, assim o anticristo será um judeu. E com isto, tudo foi colocado novamente na direção errada. E em tempo mais recente, os pregadores do evangelho ainda chavearam mais uma vez, sim, um judeu tal, provavelmente não pode ser, mas então ele tem que ser achado no Islã, pois eles, em geral, estão contra o cristianismo. Irmãos e irmãs, eu não preciso de nenhum argumento, e você também não precisa de nenhum argumento. O que nós necessitamos é a palavra da verdade, para sabermos, se nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Messias, é ungido, com o Redentor vindo em carne, então isso não é reconhecimento pelos lábios. Eu já... E aqui para o novo manuscrito, eu já ressaltei isso, há de fato a confissão, qual seja uma confissão tripla de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sei, acho que de cor, uns afirmam que ele é o primogênito da criação de Deus, de acordo com o que está escrito em Provérbios 8. E agora eu vos lerei Provérbios 8 para vos perguntar se isso realmente pode ser assim. Provérbios capítulo 8, qual seja, está no versículo 22, Provérbios 8, versículo 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. E esta é a justificação, a passagem bíblica na qual estes se referem na fé de que o filho como, foi criado como segundo filho e desde a eternidade já existe. Sim, devo levá-los, vocês, diretamente para 1 Coríntios 5, para mostrar a vocês em qual contexto essa afirmação, esse primeiro, quando se refere a Jesus Cristo, nosso Senhor, então não como o primeiro da obra de criação, Ele criou tudo, como Ele pode, Ele mesmo ter sido se criado, mas assim é essa filosofia. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, mas não o primeiro da obra de criação de Deus, mas sim como o primeiro renascido, o primeiro para que os renascidos e que deu sua vida para os e com ele foi para que nós recebêssemos o direito de renascidos e o Espírito como fruto. Mas foi tirado a cabeça das pessoas e eles interpretaram, então a razão foi tirada. Então imagine. E o que é dito desse filho criado, o que está, que nem há, então estava dia a dia, quando estava brincando diante dos seus olhos dia a dia. Então, quem lê isso acima vinte vezes mais, que aqui é falado da sabedoria e sobre ninguém mais, somente da sabedoria, capítulo a capítulo, versículo a versículo, só fala da sabedoria. Eu, a sabedoria, estou em conexão com a esperteza. Capítulo 8, versículo 12, versículo 1. Ouçam, a sabedoria faz soar a sua voz. Então, um mau espírito os guiou para o engano e eles pegaram a teoria que Cristo é nossa sabedoria e fizeram, criaram uma teoria que nem existe, que só na sua imaginação. Irmãos e irmãs, nós não precisamos de nada. O que pessoas que não conheciam a Deus, aos quais Deus não se revelou, o que eles nos retratam. Eu já disse isso aqui frequentemente. Alguém da Tunísia, ou da África do Norte, ou da África do Sul, ou da Europa, ou da Europa do Sul, do Norte. Para nós, fala Deus e ninguém mais, através da eterna palavra que permanece eternamente. E a segunda coisa é que é afirmada, que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo no Novo Testamento. E eles buscam passagens bíblicas para justificar aquilo que eles creem. Não. Do arcanjo Miguel está ainda na carta aos judeus. Está também em Apocalipse 10 escrito que ele lutará com o dragão. O Senhor não lutará mais. O Senhor lutou uma vez e uma vez ele venceu para todas as vezes. Então, quando ele buscar os seus, então ele pegará, o arcanjo pegará o dragão e o jogará para a terra. Então se cumprirá. Ele foi jogado para baixo. O acusador dos irmãos foi para a ribanceira abaixo. E a terceira coisa, os terceiros dizem que Deus de si mesmo criou uma segunda pessoa, e uns afirmam que o mesmo Deus criou então a próxima pessoa, e outros creem que Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, então quer dizer o Pai e o Filho, então trouxeram o Espírito à vida. Isso são blasfêmias, afirmações blasfemantes, blasfemadoras de Deus. E disso temos que nos separar por convicção bíblica. Temos que nos separar disso. Quem ainda pensa, e ouçam atentamente, quem ainda pensa que de achar algo correto no que está errado, jamais receberá revelado o que está certo. Vocês podem dizer amém para isso? Isso foi muito fraco, mesmo assim, muito fraco. Precisa, mais uma vez, precisa ser dito, quem faz a tentativa de, na confissão de fé falsa, encontrar algo que está correto, então a verdadeira fé jamais poderá ser revelada plenamente. Isso não é possível. Somente se nós dermos razão a Deus e dermos razão à sua palavra, somente assim virá a revelação que nos é dada através da graça. Irmãos e irmãs, hoje nós temos ainda batismo, está previsto, e então uma palavra a todos que querem se deixar batizar. Eu não faço mistério sobre isso. Eu, em 1948, em Celle, na rua Harburger Straße, numa capela, da Trindade, eu fui batizado. O pregador era Richard Kretsch, mas quando veio a mensagem e Deus pôde falar comigo e eu simplesmente recebi e aceitei que o batismo bíblico tem que acontecer no nome de Jesus Cristo, eu pedi que o irmão Horst Knecht, havia alguns irmãos comigo, e nós fomos ao Rio Reno, e esse irmão, que eu já tinha batizado biblicamente, ele me batizou então, biblicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele já está muito com o Senhor, eu ainda estou aqui, para dar testemunho, testemunho verdadeiro daquilo do que nos foi deixado na Santa Escritura. Naturalmente, e no momento eu tinha argumentação também, pois em 48 fui batizado também no Espírito, foi uma experiência poderosa, foi céus na terra, foi uma atmosfera como nós todos desejamos, como virá. Então pensei comigo mesmo, se o batismo tivesse sido errado, como Deus então poderia dar o batismo no Espírito, pois ele está escrito, ele deu o Espírito àqueles que foram obedientes a ele. Não está escrito naqueles que o batismo, que já é um ato de obediência, mas não que foram batizados erradamente. Muitos, muitos crentes dizem nosso Senhor, compete a todos nós cumprir a justiça e se deixam batizar, e eles não sabem que o batismo com os quais foram batizados não é bíblica. E aqui está o ponto. Não há nenhuma, internacional relatos da história das igrejas que diria que nos primeiros centenas de anos já havia um batismo trinitário na Trindade. Não há realmente nada. Somente com a vinda do ensino da Trindade veio a introdução do batismo na Trindade e o ensinamento na Trindade e o batismo na Trindade não está uma única vez sequer na Bíblia. Onde está a pessoa e com essa palavra aqui quer vir aqui e mostrar onde uma única só vez a palavra Trindade ou Triunidade, Deus Triuno, ou está aqui. Ele precisaria vir aqui. Eu quero dizer, mister, assim não. Não, aqui não está. Somente está aqui. E nenhum outro, e nada mais. Realmente, não há nenhuma atuação, seja a oração, ou pedido, ou batismo, ou a oração para doentes. Não há sequer uma única atuação em toda, em todo o Velho e Novo Testamento que tenha sido feito na forma trinitária. Eu não quero entrar mais em detalhes aqui, mas Satanás, ele até agora, ele se escondeu, ele se deixou encobrir por passagens bíblicas e agora tudo é descoberto. Sem a Escritura, não poderia nem haver a enganação, a sedução. Tudo precisa ser decorado. E o segundo ponto é, sem a Santa Escritura, o engano não pode ser descoberto. E por isso nós vamos de Mateus 28 para Marcos 16 e para Lucas 24 e para João 20. E vamos então com tudo que foi dito na ordem missionária que o ressurrecto disse, vamos para Atos dos Apóstolos, para o dia da fundação da Igreja do Novo Testamento, e este é o modelo válido. Eu quero encontrar as pessoas que me disser, Pedro, João Batista e Filipenses, todos os outros, foram ensinadores enganadores. Esta pessoa não pode vir, pois então acontecerá algo. Enganadores foram, ensinadores errados foram aqueles que no terceiro e quarto século e nos séculos seguintes vieram, que não vieram com ensinamento bíblico. Neste livro aqui, nós não temos sequer um único ensinamento errado. Esse é o ensinamento dos apóstolos, esse é o ensinamento de Jesus Cristo. E no princípio, eles estavam no ensinamento dos apóstolos. Atos Apóstolos 2:42. Então, no fim, eles têm que ser trazidos de volta ao ensinamento. Irmãos e irmãs, este é o sair para fora da mistura babilônica. O sair para fora só pode acontecer lá, onde nos for revelado que Deus não diz amém e sim a tudo e a todos, mas sim que a sua palavra para nós tem que ser válida. Por isso, nós não temos escolha. Nós temos que divulgar, nós temos que pregar o que nossos irmãos, no princípio, na origem, os pais da fé, que vivenciaram a Deus pessoalmente, e o que eles pregaram, o que eles ensinaram e o que eles deixaram. Assim nós agradecemos a Deus por ele ter enviado um profeta para corrigir tudo, para trazer tudo no estado correto. E aqui está o ponto. Se alguém pensa, nós não precisamos dessa correção, então ele também não reconhecer, ele rejeitará esse ministério dado a esse homem de Deus. Mas se nós compreendermos e aceitarmos na fé que Deus, o Senhor, Ele mesmo, e é, que disse, vejam, eu vos envio os profeta, o profeta Elias. E se não estivesse mais uma vez escrito em Mateus 17, versículo 11, em Lucas 9, versículo 12, então eu diria, então vão os seus caminhos, que Deus julgue sobre isso. Isso eu não posso, pois nosso Senhor, no Novo Testamento, quando Moisés e Elias vieram no Monte do Esclarecimento e que falaram Jerusalém, o Senhor, então Pedro disse, vamos fazer aqui três tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Então veio a resposta, este é meu amado filho, no qual encontrei... Ouçam nele. Então vem a pergunta, versículo 10. Por que os escribas dizem que Elias teria que vir primeiro? Então vem a resposta. Verdadeiramente vos digo, Elias vem primeiro e restaurará tudo. Assim está escrito na Santa Escritura. E hoje, eu gostaria que Deus nos desse a graça para deixar a resistência e dar razão a Deus. E deixamos colocar debaixo, nos inclinamos debaixo da toda poderosa mão de Deus para que Ele possa ter o seu caminho conosco. E como está escrito, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, então o inimigo se apartará de nós. O inimigo, o diabo, não se apartará, não fugirá. Antes de nos termos inclinados, ajoelhados sobre a poderosa mão de Deus, sobre a palavra de Deus, e voltemos de volta para o fundamento original. Enquanto isso não acontecer, o inimigo estará nos guiando pelos narizes com palavras religiosas e não chegaremos na unidade da fé e do conhecimento. Por isso, recebam e aceitem. Após o ministério profético de ensinamento, o ministério apostólico, Deus deu os dons de volta, os ministérios de volta para que os santos possam ser preparados apropriadamente, sendo colocados na ordem divina. Isso não foi o meu desejo, isso não foi o teu desejo, isso foi o desejo, a vontade de Deus, como está escrito na palavra de Deus. E todos que são de Deus, que ouçam a palavra de Deus, recebam, e hoje, se ainda não conscientemente foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, se deixem então batizar. Deus, o Senhor, dê graça que a sua palavra, também hoje, não volte vazia, mas se cumpra aquilo para o qual foi enviada. No nosso meio, em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a África, em todo o mundo, que a palavra de Deus cumpra aquilo para o qual Ele enviou. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, que com graça visitou o seu povo. Este é o dia que o Senhor nos fez para nós, nos deu para nós. É nosso dia que Ele fez para nós. Amém. Vamos nos levantar e orar. Quem tem um coro que nós possamos cantar, ou vamos cantar Assim Como Sou ainda? Vamos cantar então Assim Como Sou. Irmãos e irmãs, para trazer diante de vossos olhos a seriedade Eu vou ler de uma carta circular do evangelista da televisão mais conhecido aqui na Alemanha. Disso nós podemos aprender que Pai, Filho e Espírito Santo, em ação concentrada, a obra maravilhosa do ressuscitamento de Jesus Cristo, que cumpriram isso, não foi somente o Pai que o fez, mesmo que ele somente poderia ter feito isso, também foi o Espírito Santo que também poderia ter feito isso somente, mas foi também o Filho, e esses três falaram a palavra poderosa. As pessoas tentam justificar o que não pode ser justificado. Se hoje nós dissermos aqui que está escrito que todos os povos beberam desse cálice e perderam a orientação, então nós, para isso, não utilizamos nossas próprias palavras, mas sim as palavras de Deus, do profeta Jeremias 51, que está nos profetas, também do Apocalipse e também das cartas. Irmãos e irmãs, Deus moveu céus e terra, Ele cumpriu as suas promessas. Nesse tempo profético, Ele enviou o Seu profeta prometido para que nós recebamos e aceitemos o que Ele, por ordem de Deus, trouxe. E por isso, para que pudéssemos encontrar graça diante de Deus, reconhecer quão bem o Senhor pensa conosco. Nenhuma explicação, mas sim cumprimento. Pois nosso Senhor diz, quando, pelos nomes, então eles fizeram assim, eles fizeram, batizaram no nome. Então, Romanos 6, versículo 3, Paulo diz, olhando para trás, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Se você morreu com Cristo, você foi sepultado com Ele, a tua própria vida não vive mais. Se o teu próprio eu ainda vive, se você ainda tem razão, por favor, então permaneça contigo até que Deus possa chegar ao seu direito também contigo, através da graça. Um é mais cedo, um é mais tarde, mas todos que são de Deus, eles serão alertados pelo Espírito de Deus e serão levados de volta para a palavra, para fora de tudo o que ensinadores da igreja e os príncipes das igrejas divulgaram e colocaram como regra de fé, e fizeram isso depois como dogmas, fora de tudo. Ó Deus, tenha Tu o Teu caminho com a Tua igreja, com o rebanho do princípio, que tem o direito da primogenitura, e eles ouvirão a voz do Senhor. Já cantamos assim como sou, assim tem que ser, já. Então vamos cantar mais uma vez. Antes de nós chamarmos os irmãos e irmãs que querem se deixar batizar, nós queremos dar oportunidade de não fecharmos esse culto antes de dar a cada um a possibilidade de te tocar ao Senhor, de ser tocado por Ele, seja a mão, o braço atrofiado, que quer que seja, hoje, o Senhor quer confirmar a Sua Palavra como verdadeira em nós. Mais do que crer, nós não podemos simplesmente crer. Por isso, o nosso Senhor diz: creia e tu verás a glória de Deus. Por isso, o nosso Senhor diz: a tua fé te ajudou. Repetidamente, a fé. E Ele diz: se vocês não crerem que eu sou, então vocês morrerão nos seus pecados, ou seja, no pecado da incredulidade, que traz tudo o resto consigo. Irmãos e irmãs, Deus visitou o seu povo com misericórdia, com graça. Nós não precisamos esperar 38 anos até que haja uma água no lago para que se mova esta água. Nós olhamos para aquele que está na cruz, que de acordo com Isaías 53, foi martirizado, batido. Ele que empalideceu na cruz, que pediu por seus inimigos, exclamou: perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Pois o conselho de Deus teve que encontrar seu cumprimento, a vontade de Deus. Assim como o pecado entrou, então a justificação e a redenção veio também através de um. Assim, Romanos 5 e outras passagens, está dito claramente, escrito claramente. Irmãos, recebam, não coloquem resistência, creiam de todo o coração, como a Escritura o diz, e o braço de Deus será revelado e Deus confirmará a sua palavra. Quantos aqui têm aqui pedidos que nós podemos juntamente trazer a Deus? Naturalmente, levantem brevemente as mãos. Sim, eu poderia dizer que praticamente todos levantamos nossas mãos. Vamos levar a palavra de Deus que nós carregamos nos nossos corações na fé. Vamos levá-la para nós. Nas suas feridas, nós fomos curados. Todas as dores, Ele carregou sobre si. Assim está escrito, assim aconteceu. Ele foi o homem das dores, rejeitado, batido na cruz, no Calvário. Isso aconteceu por nossa causa. Nós fomos redimidos. Isso aconteceu para alma, espírito e corpo, pois tudo o nosso Senhor deu e Redentor para nós. Agora nós temos salvação da alma, libertação do espírito, cura do corpo, tudo. Tudo nos foi dado através de Jesus Cristo, nosso Senhor, através do Filho de Deus, para todos os filhos e filhas de Deus, através dele, o primeiro dos mortos. Nós temos a confirmação, como primeiro, que nós fomos crucificados com ele, sepultados com ele, com ele nascemos para uma nova esperança. Ressuscitamos para uma nova esperança. Nós recebemos o alerta: rejeite o velho homem, coloque o velho homem para fora. Vamos fazer isso, por Deus nos dá graça para isso, para que sejamos renovados completamente e sejamos colocados na imagem de Jesus Cristo, transformados na imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, na sua volta. Assim está escrito, assim será. Recebam agora. Deixe-nos orar juntamente e crer juntamente. Ó fiel Senhor Jesus, nós te agradecemos juntamente nesse lugar com todos que ouvem a tua palavra agora em todo o mundo. Nós estamos unidos com eles na fé e no teu nome, sobre o precioso sangue do Cordeiro, e nós cremos todas as promessas que tu torna verdadeiras, reais agora: salvação, libertação e cura. Amado Senhor, que isto possa ser revelado agora, que tu está no nosso meio e confirma a tua palavra como verdadeira, confirma, como no princípio, assim também agora no fim. Senhor, de acordo com a nossa fé, amado Senhor, eu te agradeço, está cumprido, já aconteceu, nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos curados. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, agora e em toda a eternidade. Aleluia! E todo o povo diga aleluia! Aleluia! Glória e honra seja ao Senhor, nosso Deus. Quantos aqui estão aqui que se querem deixar batizar? Levantem brevemente as mãos. 1, 2, 3, 4, 5. Você diz 7, bem, 9. Amados irmãos, isso é graça. Sempre o Senhor chama para nós estarmos juntos. Então, se cumpre Atos Apóstolos 2, versículo 41. Aqueles que receberam, aceitaram sua palavra, se deixaram batizar. Isso faz parte, isso pertence. Ouvir a palavra, pois a palavra, a fé vem da palavra. E a pregação da palavra. E a fé segue, então, o batismo. E a fé segue a obediência. Ó Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, por seres ainda o mesmo hoje, por ser ainda chamar as pessoas, por ainda querer redimir, libertar pessoas da perdição, e tu queres trazer pessoas ao teu reino. Nós confiamos em ti, ó Senhor, também agora no ato de batismo, dê graça e força, Senhor, para que tudo aconteça no teu maravilhoso e glorioso nome. Senhor Jesus Cristo, este homem creu, Pedro, Filipe perguntou, você crê de todo o coração? Isso tem que ser assim no ato do batismo. Se você crê, irmão, de todo o coração, você crê, irmã, de todo o coração, então, irmão, irmã, de acordo com a tua fé, de acordo com a tua fé, eu te batizo de acordo com a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, como todos os discípulos batizaram. Isso é o ato de batismo, que o Senhor possa estar conosco lá quando formos às águas. Agora o irmão Schmidt já pode levá-los todos para lá, vocês saberão onde é. Glória e louvor seja o nome dele.
Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Gnadentag und bitten dich, du wolltest jetzt mit uns sein weiter und in den Täuschungen. Segne alles, Herr, zu deinem Namen zu dir. Wir bitten dich, in Jesu heiligen Namen.
Amen.
Schwester, dein
Herr, gemäß deinem Worte, wie du es befohlen hast, den Aposteln, so taufen wir auch jetzt, auch liebe Schwester, nach deinem Glauben, wie du geglaubt hast, gemäß dem Wort des Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens genieße das Wort des Gottes. Darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens genieße das Wort des Gottes. Darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, glaube ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, den Befehl des Herrn, das geboten wurde, gemäß deines Glaubens, Herr, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, darf ich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, glaube ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Gott und Herr, wir danken dir, dass du die Befehle der Ordnung gegeben hast, Herr, deinen Jüngern. Wie sie es getan haben, so tun wir es auch, Herr, auch diesem Bruder, gemäß deines Glaubens. O Herr, aufgrund seines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufen wir dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.